Então, muito boa tarde a todos.
Boa tarde.
A todos e a todas. Quero saudar-vos, em nome da Assembleia da República, quero saudar todos os alunos e alunas, assim como também todos os professores, pelo facto de estarem aqui a representar a vossa escola e o vosso distrito. Hoje, esta ação que vai ocorrer hoje e amanhã, significa que, até chegarem aqui, houve um conjunto de alunos, um conjunto de vossos colegas, um grande número de alunos, de professores e toda a comunidade educativa que se envolveu, que deu o melhor de si, para que hoje os senhores deputados estivessem aqui a representar então cada distrito. É um bom sinal da democracia. O Parlamento Jovem é um projeto que vos ensina, que vos prepara para a vida, porque hoje está na escola, não é só aprender os conteúdos científicos, também é aprenderem a ser uns cidadãos íntegros, cidadãos plenos e, sobretudo, serem cidadãos responsáveis. Isto é bom participarmos na vida da escola, é bom participarmos na nossa comunidade, é bom sermos cidadãos interventivos. E este projeto vai-vos alertando e vai-vos preparando para a vida. E, portanto, dizer-vos que é com muito gosto que estou a presidir aqui a esta comissão. Eu sou deputada eleita pelo Círculo Eleitoral de Viseu, pelo Partido Socialista, chamo-me Lúcia Araújo da Silva e também sou professora, embora agora não exerça as funções de professora, mas sou professora. E por isso, enquanto estava na escola, também eu, com os meus alunos, preparei, ajudei-os a vir até Lisboa, digamos assim, a vir até a Assembleia da República e cá estiveram em tempos também, cá estiveram a defender os projetos, as ideias e a defender também e honrar o distrito. E, portanto, a todos vós, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, sejam bem-vindos a esta sessão. Muito rapidamente, antes de eu iniciar, vou-vos pedir para se apresentarem, rapidamente só dizerem os vossos nomes e o vosso círculo, e depois de se apresentarem, dou-vos aqui umas orientações para organizarmos aqui esta nossa sessão. Para não ser a informação toda junta, portanto, vamos por partes. Primeiro, gostaria de vos ouvir os vossos nomes e qual é o círculo que vocês representam. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados.
Olá, eu sou a Maria Guilherme, sou de Leiria, do Colégio Senhor dos Milagres.
Olá, eu sou a Beatriz e sou do Colégio Senhor dos Milagres.
Olá, eu sou a Mafalda Barbosa e faço parte da Escola do Pinhão.
Olá, eu sou a Margarida Gomes, do distrito de Vila Real e faço parte da Escola de Anciões do Pinhão.
Olá, eu sou a Francisca Costa e sou da Fernão Magalhães de Chaves.
Olá, eu sou Gonçalo Silva, sou da Escola Fernão de Magalhães em Chaves.
Olá, eu sou o António. Olá, sou o António e sou da escola Padre Benjamin Salgado, Joane, e estou em representação ao Círculo de Braga.
Olá, eu sou o José, represento Braga e a Escola Padre Benjamin Salgado.
Olá, eu sou a Lara, venho da Escola EBS Vieira de Araújo e represento o Círculo de Braga.
Olá, eu sou Daniel Antunes, também venho do agrupamento Escolas Vieira de Araújo e represento o Círculo de Braga.
Muito bom dia, meu nome é Ana Beatriz Pereira, sou a porta-voz do Círculo dos Açores e sou da Escola Secundária Vitorino Mésio.
Olá a todos, eu sou a Leite Costa, sou do Círculo dos Açores e da Escola Secundária Vitorino Mésio.
Olá, eu sou a Catarina Costa, sou da Ilha Terceira dos Açores e represento a Escola dos Biscoitos.
Olá, eu sou a Mariana Ferreira, sou da Escola Cardeal Costa Nunes do Círculo dos Açores.
Olá, eu sou a Matilde Silva, sou da Escola Cardeal Costa Nunes e represento o Círculo dos Açores.
Olá, eu sou o Paulo Silva, sou da Escola dos Biscoitos e represento o Círculo dos Açores.
Antes de mais, muito boa tarde a todos. Eu sou o Guilherme Alberto, da Escola Secundária Campos Melo, e estou aqui também para representar o Círculo de Castelo Branco. Obrigado.
Boa tarde, eu sou a deputada Carvina Boa Vida, porta-voz do Círculo de Castelo Branco, e venho em nome da Escola Secundária Nuno Álvares.
Olá, boa tarde, eu chamo-me Bernardo Figueira, e também venho da Escola Secundária Nuno Álvares, e estou aqui para representar o Círculo de Castelo Branco.
Olá, boa tarde, sou o Pedro Carteiro. Sou da Escola Cidade Castelo Branco e estou a representar o Círculo de Castelo Branco.
Olá, eu sou Mariana Abrantes, sou da Cidade de Castelo Branco, da Escola Cidade de Castelo Branco, e venho representar o Círculo de Castelo Branco.
Olá a todos. Está a funcionar? Eu sou a Vitória, venho representar a Escola Campos Melo e sou do Círculo de Castelo Branco.
Olá, boa tarde a todos e a todas os senhores que estão presentes aqui na sala. Eu sou o Telma Schenz e estou aqui a representar o Centro Educativo dos Olivais. Obrigado.
Então, olá a todos, chamo-me Eduardo e estou aqui a representar o Centro Educativo dos Olivais.
Boa tarde a todos, sou o Guilherme Rocha, estou aqui a representar a Escola Martim de Freitas de Coimbra.
Olá a todos, sou a Mariana Simões, venho aqui representar a Escola Martim de Freitas de Coimbra.
Olá a todos, eu sou a Ana Ribeiro, venho representar a Escola Marquês de Marialva em Cantanhedo, do Círculo de Coimbra.
Olá a todos, eu sou o João Reis, venho da Escola Básica Marquês de Marialva e venho representar o Círculo de Coimbra.
Olá a todos, eu sou a Leonor Ferreira, sou da Escola Secundária de Tábua e vim representar o Círculo de Coimbra.
Olá a todos, eu sou Inês, sou da Escola Básica Secundária de Mogador e venho representar o Círculo de Bragança.
Olá, eu sou a Tatiana Diniz, eu venho da Escola Básica e Secundária de Mogador e estou a representar o Círculo de Bragança.
Olá, eu sou o Martim, venho da Escola Infantil Henrique e estou a representar o Círculo de Viseu.
Olá, boa tarde, eu sou a Maria Miguel, e estamos aqui a representar a parte do Círculo de Viseu, estamos divididos e somos da Escola Infantil Henrique.
Ora, senhores deputados, após esta breve apresentação, a qual eu agradeço, dizer-vos então que as escolas que vão apresentar aqui o projeto, a Escola do Distrito dos Açores, Castelo Branco, Coimbra, Bragança e Vila Real, são os projetos que vão ser aqui discutidos, uma vez que os restantes distritos irão ser discutidos numa outra comissão. Então, antes de darmos aqui início à discussão dos projetos, dizer-vos muito rapidamente que, mais ou menos, enfim, o regulamento e a forma como se vai processar aqui o debate. Eu penso que os senhores deputados já devem ter conhecimento das regras, de qualquer das formas, vou também só aqui relembrar. Para a apresentação do projeto, os senhores deputados têm 3 minutos, que podem, se quiser, ou ser um deputado ou então repartir com o distrito da forma que mais vos convier, só têm que dizer que vão repartir o tempo com a apresentação do projeto, e depois de todos fazerem a apresentação do projeto, partimos então para o debate. E no debate têm 5 minutos. Vamos tentar ser rigorosos, vamos tentar cumprir o tempo, de modo a que nós possamos depois também chegar, enfim, cumprirmos do nosso tempo para que se habituem, é que nós podemos dizer muito e também contamos o tempo para que as coisas corram dentro do prazo que está estipulado. Sim, o tempo pode ser repartido. Portanto, não tem que ser necessário. Então, o tempo pode ser repartido. Entretanto, também dizer-vos que lá no fundo da sala está o cronómetro, portanto, vocês podem também ir olhando para o relógio para também irem regulando o vosso tempo. E tem um dosiador de água também, caso queiram beber água, também há lá embaixo a água que podem também usar. Portanto, levantam-se e vão beber água. Estejam à vontade, portanto. Senhora deputada.
Senhora Presidente, quando estivermos a apresentar e a falar, devemos levantar-nos?
Não. Nas comissões, o deputado fala sentado. No plenário é que não, no plenário é de pé, mas nas comissões é sentado. Então, assim sendo, vamos iniciar aqui a apresentação do projeto e eu chamava o Sr. Deputado dos Açores para fazer a apresentação. Tem 3 minutos. Pergunto se vai dividir o tempo com outro colega deputado.
Excelentíssima senhora presidente, se não senhora, serei eu a única a apresentar.
Senhora deputada, faça favor.
Excelentíssima senhora presidente, senhoras e senhores deputados, o meu nome é Ana Beatriz Pereira e em conjunto com os restantes deputados do Círculo dos Açores apresentamos as nossas propostas. Como jovens estamos conscientes da informação errada e manipulada que corre na internet e nos mídia, ou seja, em todo o tipo de conteúdo que consumimos diária e constantemente. Porém, vemos-nos pouco disponíveis para filtrar esta informação nós mesmos e de forma eficiente. Simultaneamente, crescem preocupações acerca da possível manipulação de informação por parte de governantes ou outros agentes políticos. A solução encontrada, que ao mesmo tempo preserva o rápido e universal acesso ao conhecimento no meio digital, é a seguinte: a aplicação de um símbolo de verificação de sites credíveis e não credíveis em colaboração com o Centro Nacional de Cibersegurança, um organismo independente, com um sistema de cores, a integração do tema no currículo escolar e nas formações anuais dos professores, nas disciplinas de cidadania e TIC, assim reforçando a nossa segurança e independência ao navegar na internet, a atribuição de subscrições gratuitas para os alunos, que permite o acesso total a um jornal ou outro tipo de mídia, como uma revista científica, diversificando as nossas fontes de conhecimento. Criação de um site online que filtre a veracidade das notícias e de uma linha telefónica de apoio, SOS Notícias, agilizando o processo de verificação de informação e assim permitindo a rápida disseminação de informação de maior interesse público e de alertas à população. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo então agora à apresentação do projeto do Distrito de Castelo Branco. Pergunto também ao senhor deputado ou à senhora deputada se vai distribuir o tempo, se vai dividir o tempo.
Não. Serei só eu a apresentar também.
Faça favor, senhor deputado.
Pronto, saúdo mais uma vez todos os deputados e deputadas presentes e venho demonstrar as medidas que foram aprovadas na sessão distrital na Sertã. Os deputados presentes decidiram não apresentar nenhuma medida punitiva e por isso lerei agora as que decidimos. A elaboração de ações de sensibilização e programas para toda a população, em meios tradicionais e menos tradicionais, para alertar e esclarecer a população em geral, por parte do Observatório Português das Fake News. E a segunda medida será também a atribuição de um símbolo de veracidade da informação de sites confiáveis, organizado por uma equipa de profissionais multidisciplinares que fosse responsável por verificar as fontes. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Assim sendo, passo então agora a palavra aos senhores deputados do Círculo de Coimbra e faço-te novamente a pergunta se a apresentação vai ser só feita por um senhor deputado ou se vão distribuir o tempo.
Boa tarde. Nós iremos distribuir o tempo por 3 deputados.
Bem. Faça favor, senhora deputada.
Olá, muito boa tarde a todos. Vou falar da primeira medida que foi decidida na sessão distrital pelo Grupo de Coimbra, que é a promoção de ações de sensibilização desde o primeiro ciclo e educação para os média, integradas nas áreas TIC e workshop para pais, docentes e não docentes. Nisto envolve também palestras adaptadas para cada ciclo individualmente, ou seja, adaptadas por idades, para que os conteúdos sejam adaptados à idade da pessoa, para que possam todos compreender. E basicamente é isso, passar a palavra ao meu colega. Muito obrigada.
Senhora deputada, só um minuto. Depois de falar, o presidente dá a palavra ao senhor deputado.
Não. Boa tarde.
Faça a palavra, senhor deputado.
Ah, ok. Boa tarde, senhores deputados, senhoras e senhoras deputadas. Eu irei apresentar a nossa segunda proposta, que é a criação de série televisiva de animação para explicar às crianças de forma lúdica como identificar as fake news. Esta proposta consiste numa série televisiva que seria uma curta-metragem onde iriam de forma infantil ensinar as crianças a como identificar e perceber as fake news, pois se há forma de combater as fake news é ensinando a população desde jovem
que estas notícias falsas existem. A desinformação é exatamente por este assunto não ser muito abordado desde as nossas idades menos avançadas.
Já terminou, Sr. Deputado? Então, assim sendo, passo a palavra ao outro Sr. Deputado do Círculo de Coimbra. Faça a favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Boa tarde aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas. A nossa terceira medida é a aplicação de coimas e de tarefas cívicas e comunitárias a quem, empresas ou indivíduos, publicar conteúdos falsos ou ofensivos. Apesar de podermos educar os portugueses para identificarem fake news e protegerem contra elas, não podemos parar as fake news a menos que empreguemos os titãs, que são os grandes sites e os proprietários de redes sociais. O que nós pretendemos fazer é, não é bem pagar, mas é dar tarifas a quem eliminasse fake news, por exemplo, no Instagram e no Facebook e no Google. Essa era a ideia geral. Obrigado, senhor.
Já terminou, senhor deputado. Então, assim sendo, vou passar a palavra agora aos senhores deputados de Vila Real. Pergunto também se a intervenção, a apresentação é feita só por um senhor deputado ou se vão dividir o tempo. Ai, desculpa. Sim, eu peço desculpa. É Bragança.
Nós não somos Coimbra.
Coimbra. Bragança.
Já posso?
Sim, senhoras deputadas, façam favor.
Boa tarde ao Sr. Presidente e aos deputados presentes. Então, para nós a cibersegurança é importante, mas nem sempre estamos seguros. Hoje em dia, a maior parte da população realmente está presente nos mídias e assim nunca estamos seguros das informações falsas. Por isso eu vou apresentar as informações que foram aprovadas, as medidas aprovadas na sessão do Distrito de Bragança. Utilização de jornal e rádios locais, bem como da rádio e de um painel escolar para divulgação de informação sobre as fake news. Promover a exposição de conteúdo informativo relativo à identificação de fake news ao longo de um período letivo, recorrendo às disciplinas TIC e Cidadania. Organização de workshops interativos com profissionais especializados na área da comunicação dirigidos à comunidade escolar. Agravamento das sanções ao nível nacional e internacional, aplicando uma pena específica a quem premeditadamente divulgue e pratique desinformação. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Assim sendo, de seguida, vou então dar a palavra aos Srs. Deputados, aos Srs. Deputados de Vila Real.
Boa tarde a todos os presentes. Hoje em dia estamos todos muito habituados a conviver com a internet e com as novas tecnologias. Além de nos darem muitas coisas boas, elas acabam por nos dar outras coisas que são prejudiciais, como as fake news. As nossas medidas propõem formas de evitar e de dar a perceber às pessoas o que são ou não fake news. Assim passo a citá-las. A nossa primeira medida é informar a população sobre as fake news e como identificar as mesmas através dos mídias e das redes sociais. A segunda é executar campanhas de mobilização nas escolas, locais de trabalho, entre outros, para explicar como identificar as fake news. A nossa terceira medida é mais focada nas pessoas que são vítimas de fake news ou são alvos de uma fake news. Então, a nossa terceira medida é criar associações destinadas a pessoas que viram o seu nome envolvido em alguma fake news, a que vítimas possam recorrer para obter ajuda, apoio jurídico e informações. Muito obrigado e foi isto.
Então, depois de todos os distritos terem apresentado o projeto, feita a apresentação do projeto, e como ainda vos sobrou tempo aos senhores deputados, eu pergunto se pretendem uma segunda ronda para a apresentação do projeto.
Sim.
Uma segunda ronda. Então, ao iniciar a segunda ronda, eu vou utilizar também a mesma metodologia. Pode ser? Pronto. Então, comecemos pelos Açores. Faça favor, Sra. Deputada.
Excelentíssima Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, queria só fazer uma apreciação global das medidas do Círculo dos Açores, que consiste numa... tentamos nos desprender de coimas, de penalizações e de penas que poderão incidir sobre censura se caírem, por acaso, em mãos erradas ou em sistemas pouco desenvolvidos, e tentamos chegar ao combate à desinformação pelo caminho da informação, da educação e de circundar todas as vidas dos jovens por informação e por meios de ajuda, de consulta, e assim incitar a informação, a nossa própria educação. Isso sim será a medida mais efetiva no combate às fake news a nível a longo prazo e para o sempre. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passem agora a palavra ao Distrito de Castelo Branco. Passa a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada. Concordo plenamente com a senhora deputada do Círculo dos Açores e, precisamente pelas fake news serem um problema tão presente, as nossas medidas pretendem englobar toda a população e, por isso mesmo, vamos ter medidas tanto para a população mais envelhecida, através dos meios menos tradicionais, e também para os jovens de hoje em dia, com podcasts, que é algo que realmente funciona. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo de seguida a palavra aos senhores deputados de Coimbra.
Boa tarde a todos. Nós iremos falar sobre a nossa terceira medida, que é a aplicação de coimas e tarefas cívicas e comunitárias a quem empresas ou indivíduos publicar conteúdos falsos ou ofensivos. Bem, esta medida irá ser muito eficaz por ser também um pouco...
Senhor deputado, eu peço desculpa só um bocadinho... Mas, uma vez que o senhor deputado está a intervir, eu pedi a ele para puxar a cadeira à frente e está bem intervir de uma forma mais cómoda, se faz favor. Sim. Sim. Ora, então, pode continuar. Muito obrigada.
A nossa terceira medida vai ser muito eficaz por ser também um pouco agressiva. Ou seja, várias... As coimas irão ser distribuídas dependendo do estatuto da plataforma. Por exemplo, plataformas mais avançadas ou desenvolvidas irão ter uma coima maior. E também, por exemplo, dependendo da gravidade da fake news. Ou seja, basicamente, se ela for muito intensa ou muito divulgada, será aplicada uma coima maior. E dependendo também, ou caso ela seja muito... não seja tão grave, apesar de ser grave sempre...
Deputado, ia prestar atenção para o tempo.
Irá ser aplicada uma tarefa cívica ou comunitária. Obrigada a todos.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo de seguida a palavra aos senhores deputados, ao Sr. Deputado do Distrito de Bragança.
Boa tarde novamente aos deputados e ao resto presente. Eu só queria comentar um bocadinho sobre as nossas medidas em relação ao agravamento das sanções. Eu acho que seria um passo mais à frente, um passo quando fosse mesmo grave, por isso não seria assim muito em relação à censura e essas coisas. E a utilização do jornal e rádios locais é uma maneira de nós conseguirmos globalizar a nossa sociedade, já que nem toda a gente usa telemóveis, nem toda a gente anda na mídia, por isso acho que seria uma maneira de ajudarmos a todos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora de seguida a palavra ao Distrito de Vila Real.
Boa tarde a todos. Antes de mais, o meu nome é Francisca e o nosso círculo partilha da mesma opinião do Círculo de Castelo Branco. O nosso círculo pretende intervir em todas as idades, mas visto que nós, em princípio, não vamos a tempo de intervir nos mais velhos, o nosso círculo pretende intervir começando pelos mais novos, usando a nossa medida 2, que volto a repetir, que é executar campanhas de mobilização nas escolas, locais de trabalho, entre outros, para explicar como identificar as fake news. Assim também podemos aproveitar que os mais novos expliquem aos pais e mostrarem os conhecimentos que a escola os ajudou. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Assim sendo, vamos agora passar para o momento de debate. Debate do projeto. Todos os senhores deputados podem intervir. E para isso temos 5 minutos. Dizer-vos também que este tema, o tema que os senhores deputados trabalharam ao longo das várias sessões, é um tema da maior preocupação e da maior pertinência para todos nós, porque infelizmente todos nós nos debatemos com o problema das fake news e temos que estar preparados, desde os mais novos aos mais velhos, para saber enfrentar e lidar com esta problemática. E certamente estamos todos convictos que, com os contributos, com os conhecimentos, com a aprendizagem que todos os senhores deputados fizeram e conseguiram para chegar aqui, vão ser úteis não só a nível individual, como também ao nível da coletividade, nomeadamente nas vossas escolas e também no meio, com os vossos amigos, com as vossas famílias, com os vossos conhecidos, porque estes conhecimentos são bons também se nós os partilharmos com outros, estes alertas que nós todos vamos descobrindo. E, portanto, parabéns também pelos vossos contributos. E, assim sendo, vamos então iniciar este momento de debate, que o vamos fazer dentro dos 5 minutos e que vai ser um tempo também interessante, porque é também na discussão que surgem também novas ideias. Senhores deputados, continuação de boa sorte. E passo então já de seguida, seguindo sempre esta ordem, passo de seguida a voz ao Círculo dos Açores para então apresentar o seu projeto. E apresentar não, mas para irmos debater o seu projeto.
Excelentíssima Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Círculo dos Açores tem uma pergunta que dirige ao Círculo de Coimbra sobre a sua terceira medida, aplicação de coimas e tarefas cívicas e comunitárias a quem publicar conteúdos falsos ou ofensivos. Quem será o regulador desta tarefa, de forma a que estas penalizações não se transformem em censura e que sejam aplicadas aos verdadeiros autores?
Olá, muito boa tarde.
Senhora deputada, pronto, eu não sei se fui bem clara, portanto, iniciou os Açores e agora podem se inscrever para o debate. Portanto, senhora deputada, faça favor.
Boa tarde. Serão coimas aplicadas, como é lógico, aos indivíduos, se estes forem apurados com certeza, não obviamente só uma pessoa, seria que ser por um grupo de pessoas, visto que uma pessoa seria muito tendencial, seria um grupo de pessoas, com essa função mesmo de conseguir encontrar o propagador. Se este não for encontrado, a culpa nem a responsabilidade disso será empurrada para a primeira pessoa, isso não seria de acontecer. Seria um grupo de pessoas que não seria influenciado, visto que seriam mais que uma, a encontrar o propagador e aplicar essa coima no propagador, visto que as pessoas muitas vezes... É uma medida preventiva, visto que as pessoas muitas vezes ficam mais tendenciadas a não fazer quando existe dinheiro envolvido. O valor monetário para as pessoas muitas vezes é maior do que o risco de um castigo ou o risco de outra coisa. Por isso falamos em valores monetários. Obrigada.
Mas antes de dar início aqui, antes de dar a palavra aos senhores deputados de Viseu, vou só também, porque também se aprende, não é? A senhora deputada Alma Rivera, que estava designada para ser a presidente desta comissão, não pôde estar aqui às 14 horas porque estava numa audição. Entretanto, eu na qualidade de vice-presidente assumi a presidência e agora, chegando a senhora deputada Alma Rivera, ela vai assumir a presidência e eu vou assumir a vice-presidência. Mas a senhora deputada não esteve aqui porque esteve numa audição de... numa audiência com os bombeiros. Ok.
Dou a palavra então aos senhores deputados de Viseu.
Olá, boa tarde a todos mais uma vez. Eu sou a Maria Miguel e somos do Círculo de Viseu. Pronto, Já lá vai o tempo em que quem contava um ponto, em quem contava um conto lhe acrescentava um ponto. E hoje as notícias, a destrução de uma notícia está apenas à distância de um clique. Como tal, e indo de encontro mais uma vez à questão da aplicação das coimas, como é a terceira medida do Círculo de Coimbra, gostávamos de dizer que a aplicação de coimas penaliza a população de uma forma que diríamos ser pouco justa e pouco homogénea, porque como é que vamos encontrar alguém que quem foi a primeira pessoa a divulgar a notícia? Isso leva-nos a refletir sobre aquilo que é verdadeiramente uma fake news. Uma fake news, todos nós, e como adolescentes, conhecemos tão bem os boatos e aquilo que podem, ou na, que sejam na internet. E até as coisas mais pequenas podem ser consideradas uma fake news. Vamos ser penalizados por isso. Percebo, sim, percebemos, aliás, a aplicação que pode ser feita como uma medida preventiva, mas e se, em vez de estarmos a tentar arranjar medidas preventivas, porque é que não arranjamos medidas que eduquem, de facto, as pessoas a não arranjar fake news? Isso vai de encontro à segunda medida também de Coimbra, que gostávamos de parabenizar porque achamos muito boa. E sabemos o papel que os desenhos animados têm na nossa infância e estamos bem lembrados disso, porque ainda somos pequenos, e por isso gostávamos de dizer que nos parece uma excelente medida, assim como, não tenho a certeza de qual é a medida das subscrições do Círculo dos Açores também nos parece uma ótima medida. Em relação àquilo que ao combate, aquilo que Vila Real tinha referido sobre... que temos de nos focar nos mais jovens, nós achamos que nunca é tarde e que há sempre tempo para educar toda a gente e que nos devemos focar não só nos mais jovens, apesar de ser a população que está mais na internet, mas também nos mais velhos, porque é fácil de educarmos os nossos avós a não partilhar nos grupos do WhatsApp da família, como todos temos, ou aquela notícia que não nos parece ser tão verdadeira. Assim, damos por concluído. Obrigada.
Portanto, damos por encerrado. Não, ainda não, temos mais. Alguém quer usar a palavra ainda? Vila Real. Faça favor, senhora deputada.
Penso que fomos levados ao erro. No nosso discurso de debate da apresentação das medidas, nós dissemos que deveríamos começar pelos mais novos, visto que podíamos ainda ir a tempo de mudar o que os pais possivelmente ensinarmos, porque como sabemos, o comportamento dos pais é muito refletido nos filhos e podemos ver isso em casos de todo o dia. Penso que fomos levados ao erro, mas o nosso foco não é focar nos mais novos e sim focar em todos, mas começar pelos mais novos. Obrigada.
Tem a palavra a senhora deputada de Viseu.
Como disseram, e bem, vemos em nós, nos filhos, os comportamentos refletidos dos nossos encarregados de educação, sejam pais, avós, das nossas figuras maternais ou paternais, ou como for. Vemos, então, porque é que vamos começar nos mais novos? Podemos educar toda a gente ao mesmo tempo e arranjar medidas que cheguem a toda a gente, como dizia o Círculo de Bragança, através de rádios, televisão, programas que cheguem a todos nós, e começar pelos pais, pelos avós, pelos jovens, educar toda a gente. Até já temos medidas em relação às crianças, como já referimos, em relação aos desenhos animados. Vamos tentar educar toda a gente de uma forma homogénea e combater a desinformação com informação. É isto.
Tem a palavra ainda Vila Real? Pois.
Assim, na nossa medida, se forem ler na medida número 2, fala sobre escolas e locais de trabalho, entre outros. Dizendo os mais novos, referimos-nos à escola, que foi assim a nossa intenção. E na escola estão presentes funcionários, professores, que penso que em casa têm outras pessoas. Logo, não iria só começar pelas escolas, não iria só focar nos mais novos, mas sim focava nos professores, funcionários e nos membros que fazem parte de uma escola. E assim, aos poucos, mais vale começar por baixo e seguir para cima.
Tem a palavra, então, a senhora deputada de Bragança.
Novamente, boa tarde ao Presidente e aos deputados presentes. Nós queríamos... era só para dizer que eu concordo mais com o debate de Viseu e em relação à primeira medida de Vila Real, que é informar a população sobre fake news e como identificar as mesmas através dos mídias e redes sociais. Tenho de concordar com o Viseu que parece que estamos mais a focar-nos na população mais nova e estamos a esquecer-nos da população mais velha, que realmente acho que são as pessoas que sofrem mais desse dia-a-dia, por causa que, né, nos jornais e assim muitas vezes são usados tipos de rumores para chamar a atenção às pessoas mais idosas e às vezes podem ser levadas pelas informações dessa maneira. Em relação aos mais novos, aquela medida que já não sei de quem é, que é dos desenhos animados, Coimbra, concordo imenso, mas eu acho que é melhor começarmos a englobalizar todos, ou seja, os rádios e assim também podiam participar. É isso, obrigado.
Tem a palavra agora Leiria.
Obrigada. Nós queríamos questionar os Açores. Queríamos perceber se o mecanismo de sistema de cores é simplesmente um alerta para o Centro Nacional de Cibersegurança ou se é um mecanismo que vai ser visual para todos. E se realmente for visual para todos, queríamos que relembrar dos daltónicos. Obrigada.
Quer responder os Açores?
Excelentíssima Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, sim, o sistema de cor seria visível a todos e, claro, como já temos até em alguns lápis de cor e em muitos outros artigos que são acessíveis a daltónicos com cores, há um sistema de símbolos que correspondem a cores. Isso, claro, seria apenas um detalhe no design, mas perceba a pergunta. Muito obrigada por pensar na acessibilidade de todos e, claro, seria através de símbolos associados a cores. Obrigada.
Não há mais ninguém se quer inscrever, mais nenhum círculo. Ainda Vila Real.
Posso? Em relação à nossa medida número 1, informar a população sobre as fake news e como identificar as mesmas através dos mídias e das redes sociais. Como sabemos, as redes sociais não está provado que sejam só frequentadas e utilizadas por adolescentes, até porque há bastantes adultos que usam como meio de trabalho, ou seja, nós todos sabemos que a sociedade em que vivemos hoje pode até ser uma coisa errada, mas é o que nós vivemos. A maior parte das pessoas são completamente influenciadas por tudo o que vem na internet, por isso nós propomos isto de maneira a usar aquilo que está errado e tornar uma coisa certa e acabar por partilhar este assunto ao mundo. E, como já referi, a nossa intenção não é focar nos mais novos, é sim focar em todos. Se formos levado ao erro, peço desculpa, mas está aí a nossa.
Mais alguma intervenção sobre os diversos projetos? Castelo Branco que tinha se inscrito? Não, não se inscreveu.
Eu lembro que é aqui no
Coimbra. Faça favor, Coimbra.
Eu só gostaria de reforçar a nossa ideia à Bragança, porque a série televisiva, se nós formos a pensar, nós quase todos, para não dizer todos, relembramos-nos dos desenhos animados. Se formos a falar de uma série, por exemplo, sei lá, Timão e Pumba, nós todos nos relembramos quem é o Timão, quem é o Pumba, o que é que eles faziam. Por isso, acho que sim, é uma boa medida, porque nós relembramos do que vimos, e seria uma boa medida porque os jovens de hoje em dia relembram-se do que viram para trás. Ou seja, acho que sim. Obrigada.
Vila Rio. Tem a palavra, ainda Coimbra, não. Sim, ainda Coimbra e depois tem Vila Real e Açores. Palavra, faça favor.
Olá, senhores e senhoras deputadas. Um problema que eu estou a observar em várias das propostas é que os senhores deputados e senhoras deputadas estão-se a dedicar na identificação das fake news e não no seu combate. Obviamente que a identificação das fake news é essencial para o seu combate, porque se não conseguimos identificar uma fake news, não iremos conseguir combater esse problema.
mas eu acho que este tema estava mais dedicado à sua identificação e como combater esse problema e não apenas como o identificar, porque todos nós temos inúmeras oportunidades e momentos em que conseguiríamos identificar uma fake news, só que creio que vocês, quando estão preocupados em executar algum trabalho, não se irão preocupar em verificar se a fake news é falsa ou verdadeira, o que vai fazer com que essa fake news só se irá propagar mais, pois iremos estar a usar essa fake news. Por exemplo, na quarta proposta dos Açores, penso eu, dizem a criação de um site... peço desculpa. Criação de um site online que filtra a veracidade das notícias de uma linha telefónica de apoio. Notícias. Ok. Este tipo de aplicação e sites acho que já existem, só que o problema é que as pessoas não se preocupam em verificar se a fake news é efetivamente falsa ou verdadeira, mas preocupam-se em usar sem verificar, ou seja, acho que esta proposta não seria bastante efetiva e aplicável, pois não poderíamos confirmar que as pessoas iriam verificar esse site, até porque como se já existem e as fake news continuam a ser propagadas, quer dizer que não tem feito grande efeito. Obrigada.
Tem a palavra agora a senhora deputada de Vila Real.
Boa tarde novamente. Nós partilhamos exatamente a mesma opinião de Coimbra em relação a identificar e não a proteger. Nós podemos dizer, nós dois deputados, que já presenciamos um caso de uma criança na qual foi alvo de uma acusação de uma fake news, na qual foi propagada, logo também, já não sei se foi Bragança ou Viseu que disse que não poderíamos saber qual era o início de quem propagou a fake news, logo acho que já não devíamos estar preocupados em identificar as fake news e sim a combatê-las. Por isso acho que devíamos aqui ser justos e avaliar medidas que nos ajudem a debater, a proteger, enganei-me, desculpem, visto que há crianças e adultos a levarem com pesos, a irem a tribunal e levarem consequências no seu meio de trabalho para serem alvos de uma fake news que provavelmente nem sabem quem é que a espalhou. Obrigada.
Muito obrigada. Tem agora a palavra a senhora deputada dos Açores.
Excelentíssima senhora presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro, antes de dirigir a minha pergunta ao Círculo de Coimbra, irei responder exatamente ao comentário do Círculo de Coimbra sobre a nossa quarta medida. Este site e esta linha de apoio destinam-se à celeridade na disseminação de alertas, daquela informação mais importante, daquelas coisas que realmente nós precisamos saber naquele momento, sacrificando o menos possível a verificação das notícias. Isto deveria estar presente ativamente. E os sites que existem não lhe dada publicidade a nível nacional. Não lhes são dados suficiente visibilidade. E é isso que tem a dizer. Agora, a minha pergunta dirige-se ao Círculo de Coimbra sobre a sua segunda medida. Como terá, sendo esta série televisiva uma curta-metragem, como creio que mencionaram, um impacto a longo prazo? E como falaram de que as curtas-metragens e estes tipos de média são muito importantes para as nossas idades, por que não reforçar outros tipos de mídia que são mais detalhados e que promovem ou caem menos vezes na generalização da informação, que muitas vezes leva a mais fake news? Obrigada.
Bom, senhores deputados, só lembrar-lhes que nesta parte estamos em discussão de todos os projetos e, portanto, podem... Entretanto, como foram já apresentados todos os projetos, podem dirigir-se a qualquer um dos proponentes e fazer as perguntas. Era só um aviso. Agora tem a palavra Viseu.
Boa tarde mais uma vez. Somos de Viseu.
Vivemos numa sociedade marcada pela falta de tempo e em que as coisas cada vez acontecem mais rápido. As pessoas vão de casa a trabalho e raramente têm tempo, como disse Coimbra e, na nossa opinião, muito bem, raramente têm tempo de ir verificar se a notícia é verdadeira ou não. Mas, e se houvesse uma maneira rápida de uma pessoa, imediatamente olhando para a notícia, sabia se ela era verdadeira ou não? Há uma maneira, nós consideramos a nossa primeira medida, a criação de um selo de verificação que valida a atualização e a legitimidade da notícia. Como toda a gente sabe, nas redes sociais há contas de algumas personalidades que, para garantir que aquela conta pertence efetivamente a certa entidade, têm um selo de verificação. Se acrescentássemos esse selo de verificação, imediatamente a pessoa saberia se a notícia era verdadeira ou não, não teria de a procurar, e a verdade é que, como estavam a dizer, o facto de nós identificarmos a notícia, podemos imediatamente quebrar uma corrente. E, de facto, não concordamos com aquilo que disseram sobre estamos muito empenhados em identificar as notícias e não em combatê-las. Porque a identificação é sim um combate. Se eu sei que uma notícia é falsa, eu não a vou partilhar. Estamos a quebrar a corrente infindável de desinformação que existe. E assim é que se combate uma fake news. Com licença.
Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado de Braga.
Mais uma vez, boa tarde a todos os presentes deputados. A nossa pergunta é direcionada ao Círculo dos Açores, relativamente à segunda medida, que eu vou passar a ler. Integração do tema no currículo escolar, sugerir nas formações anuais de professores a integração e abordagem no tema de programa de cidadania e ou TIC desde o primeiro ciclo. Então, antes de mais, parabenizá-los, pois achamos que esta medida tem muito potencial, conquanto, em algumas escolas, a disciplina de TIC e cidadania não está englobada no primeiro ciclo. Tem alguma solução para tal caso? É tudo. Obrigado.
Excelentíssima Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados.
Tem a palavra para responder a Sra. Deputada dos Açores, e a seguir está inscrita Coimbra.
A maneira... Senhores e senhores deputados, a cidadania é algo que é incluído, mesmo não tendo o seu tempo letivo definido, é incluído desde o primeiro ciclo, e assim é o objetivo, esse é o foco da educação a nível nacional, é incluir cidadania não só na sua disciplina independente, mas em flexibilidade com todas as outras disciplinas. Dessa maneira, a cidadania estaria presente em todas as disciplinas, mesmo no primeiro ciclo. Muito obrigada.
Muito obrigada. Tem a palavra a Sra. Deputada de Coimbra.
Muito boa tarde, Srs. Deputados, mais uma vez. Gostaríamos de responder a algumas perguntas que nos foram feitas e falar sobre outras. Em relação à quarta medida dos Açores, mencionada anteriormente por nós, na questão de sites, esses sites seriam confiáveis, digamos assim, qual seria o algoritmo utilizado e se esse algoritmo fosse usar outros sites, se esses sites seriam também seguros para ir buscar a informação? Ou seja, existiria uma questão de confiança. O segundo, que falou sobre a nossa segunda medida, a criação de séries televisivas, aqui nós estamos a focar um público mais jovem, propositadamente. Temos outras medidas para as outras idades, mas aqui focamos principalmente nos mais jovens. Uma curta-metragem não seria só de um episódio, poderiam ser várias curtas-metragens no mesmo tema, e que muitas vezes os mais novos, como todos sabemos, aplicam muitas vezes os exemplos vistos na televisão. São muitas vezes utilizados os exemplos que vêm na televisão e, por isto, seria mais fácil memorizarem e encontrarem medidas para eles próprios, quando crescerem, conseguirem combater essa desinformação. Em questão à cidadania, que vimos muitos falar, inclusive nós próprios falamos na questão de cidadania, é uma muito boa também na questão de TIC e cidadania, mas já existe, penso eu, uma medida que o sistema de desinformação e dos média já integrados na cidadania em pelo menos dois ciclos em cada escola. Pensamos nós que já existe uma medida assim, por isso a nossa medida que especificava-se mais em aprofundar essa parte, como já existe, ela já existe criada, já há uma lei para isso, queríamos aprofundar mais essa parte e era isto para esclarecer. Muito obrigada a todos.
Olá, eu também iria falar um pouco. A senhora deputada de Viseu tinha falado sobre o selo. Realmente é uma ideia, seria bastante eficaz,
caso conseguíssemos verificar todas as notícias. Infelizmente, diariamente são publicadas inúmeras notícias de fake news, como todos sabemos, e a selo só iria identificar certas fake news, ou seja, não seria muito eficaz, pois bastantes fake news que seriam postadas não seriam verificadas pelo selo. Logo, não seria uma medida que conseguisse mudar grande parte das... E já existe um selo, exatamente. Agora, em Viseu, peço desculpa, nos Açores, sobre a quarta medida ainda, a criação de um site online que filtra a veracidade das notícias e uma linha telefónica teria um problema. Quem é que iria ter a certeza se essas notícias são falsas? As pessoas que iriam trabalhar na rede telefónica não teriam o acesso a todas as fake news do mundo, ou seja, não saberiam a resposta para tudo. Não seria nada eficaz e acho que, apesar de ser uma boa ideia, não conseguiria ser aplicada no dia-a-dia. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Relembro que Coimbra, entretanto, já ultrapassou, já esgotou o seu tempo. Passo então a palavra a Castelo Branco.
Aproveito desde já para cumprimentar a Sra. Presidente, uma vez que ainda não tinha tido essa oportunidade. A pergunta do Círculo de Castelo Branco dirige-se à medida 3 de Coimbra, pois acreditamos que isto é uma questão que ainda não foi 100% falada, que é, tendo em conta que os tribunais demoram tanto tempo a julgar e a decidir, parece-vos compatível com a nossa justiça a aplicação de neste caso da justiça, a uma notícia que só tem este nome, notícia, durante 24 horas ou com muito boa vontade uma semana? Para além disso, acreditamos que este tipo de propostas promovem a censura e a repressão. E nós estamos aqui hoje para tentar implementar medidas de caráter formativo e não punitivo, uma vez que todos nós, cidadãos, devemos lutar por uma democracia cada vez mais definida. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Já Coimbra esgotou o tempo. Neste momento não temos mais inscritos, por isso temos a Sra. Deputada dos Açores.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, gostaria de uma só vez, ou de uma maneira geral, porque creio que a resposta será sempre mais ou menos a mesma coisa, todas as questões que foram postas, principalmente pelo Círculo de Coimbra. Primeiro, um elogio ao Círculo de Viseu. Concordamos totalmente e achamos que este símbolo de verificação é uma ótima estratégia e, claro, também está algo muito parecido nas nossas medidas. Agora, a verificação dessas notícias deve ser feita por um grupo de profissionais de diversas áreas que estariam, no caso da linha telefónica de apoio, em comunicação com estes telefonistas. E como acontece, por exemplo, quando ligamos para o 112, as próprias pessoas que estão ao telefone não são apenas telefonistas, são profissionais diversos que ligam quem está a ligar a outros profissionais consoante o problema. E é isto. Eu espero que toda a gente perceba o que é que o Círculo de Viseu quer dizer, o que é que o Círculo de Castelo Branco quer dizer e o que nós queremos dizer quando acreditamos que a democracia deveria ser formativa e menos penalizadora. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada de Viseu.
Mais uma vez, olá a todos. E queríamos dizer a Coimbra que, se formos pela ordem de ideias de que vamos aplicar uma certa medida e ela não vai surtir, pode não abranger todas as fake news, nesse caso, a justiça penaliza pessoas que cometem certos delitos e, no entanto, esses delitos continuam a ser cometidos. E a justiça continua a atuar, não sobre todos, porque a gente, como sabemos, sai impune pelos delitos que comete e, no entanto, a justiça continua, como deve ser, a atuar. Assim, gostávamos de dizer que estamos em pleno acordo com Castelo Branco e com o Círculo dos Açores e dizer que realmente o que estamos aqui a fazer hoje não é discutir pelo menos do nosso ponto de vista, a discutir pelas nossas medidas e porque queremos que as nossas passem, estamos aqui da nossa parte a discutir naquilo que acreditamos, porque acho que
os adultos e quando estão na Assembleia, muitas vezes regem-se àquilo em que está no seu partido ou que está nas suas medidas, e nós não nos podemos esquecer que estamos aqui por aquilo que acreditamos e que estamos aqui por uma democracia e para tentar resolver um problema, e estamos aqui todos por isso, não é cada um por si, estamos aqui para tentar resolver da melhor maneira um problema, e vamos mostrar aos adultos que realmente temos essa capacidade e temos essa maturidade de conseguir unir-nos todos para resolver um problema e tentar discutir a melhor forma de o fazer sem puxarmos a brasa à nossa sardinha, como em bom português se diz. Obrigada.
Obrigada. Tem a palavra agora Braga.
Boa tarde a todos, ainda não tive essa oportunidade. Então, o Círculo de Braga, nós achamos muito interessante a primeira proposta de Castelo Branco, e passo a ler, elaboração de ações de sensibilização e programas para alertar e esclarecer a população em geral para as fake news por parte do Observatório Português de Fake News. Nós achamos esta medida interessante, mas achamos que nesta última parte, em vez de ser o Observatório Português de Fake News, poderia ser a entidade reguladora para a comunicação social, visto que esta tem uma maior influência, ou seja, a ação seria mais rápida e seria também mais eficaz.
Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado de Bragança.
Obrigado. Novamente, boa tarde a todos. Nós temos de plenamente concordar com os Açores. Não, com o Viseu, desculpa. Porque. Um bocadinho longe. Porque eu não acho que aquela coisa da linha telefónica ia resultar, porque nem toda a gente tem tempo para tirar o tempo do seu dia para ir verificar se aquilo é verdadeiro. Mas eu acho que, como Viseu disse, se houvesse maior parte das fake news que fossem verificadas e assim, eu acho que as pessoas tinham mais a noção de... porque, eventualmente, a maior parte dos tópicos vão ser sensibilizados. E eu acho que com o tal carimbo seria uma maneira mais fácil, mais eficaz de trazer... um alerta às pessoas, pois assim já sabemos mais ou menos em que site e em que informações devíamos acreditar. Obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado de Castelo Branco.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de voltar a questionar o Círculo de Braga, porque nós não entendemos a questão / sugestão que foi feita. Obrigado.
A nossa sugestão é, em vez de ser o Observatório Português para as fake news, de estar a fazer esta sensibilização, ser a entidade reguladora para a comunicação social, porque é uma entidade que tem muito mais, assim, muito mais abrangente que o Observatório Português para as fake news, e por isso achamos que seria mais eficaz.
Muito obrigada. Vamos continuar a seguir a ordem estabelecida. Neste momento tem a palavra Vila Real e depois então para responder Castelo Branco.
Boa tarde a todos. Nós concordamos agora com o discurso de há bocado de Viseu. Nós não devemos estar aqui só a debater as nossas medidas e só a tentar fazer com que as nossas medidas passem. Nós devemos estar aqui a pensar nas medidas que nos vão ajudar a sociedade a combater e a identificar estas fake news. Por isso... é isso mesmo e é só.
Obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado de Castelo Branco.
Sr. Deputado, será, em resposta à sua pergunta, será posteriormente criada essa entidade, que depois será contratado pessoal competente, e penso que está respondido. Não há nada mais.
Neste momento não temos nenhum deputado inscrito. Vila Real.
Não é uma pergunta dirigida a ninguém especificamente, mas é uma pergunta para todos, que acho que todos possam responder. Aqui estão muito a falar sobre publicar notícias, ou seja, tudo o que se trata em termos de redes sociais, internet, mas, por exemplo, num caso que seja na vida presente, ou seja, por exemplo, posso referir um exemplo de uma pessoa que seja acusada de uma notícia... que seja partilhada um boato, como já foi chamado, mas uma pessoa acabar por levar com consequências penais, como é que pensam em resolver isso?
Alguém gostaria de responder? Não sei se não. Açores e depois Braga.
Se
Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, pedia aos Senhores Deputados que acabaram de colocar essa questão em geral, que, por favor, especifiquem mais a questão, porque aqui o Círculo dos Açores não entendeu. Obrigada.
Tem a palavra. Pode clarificar a questão, então.
Aqui estão referidas muitas medidas acerca de publicá-las na internet. Eu não consigo ver o Círculo dos Açores. Não sei se podiam se desviar um bocadinho. Ah, ok. Estão referidas muitas medidas a nível de internet e assim. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo específico. Por exemplo, um adulto tem algum problema com uma mulher ou um homem, indiferente, com outra pessoa, e partilha um boato mesmo por maldade. E pode ser que alguém em terceiro seja afetado por esse boato e depois seja partilhada numa rede. Acaba por acontecer mais em adolescentes, não é? Porque os adultos têm mais consequências, mas que seja partilhada numa cidade ou assim, boatos falsos acerca de uma pessoa, e depois essa pessoa acabar por apresentar uma queixa ou assim, mas como foi um boato, ou seja, uma fake news que foi espalhada, a pessoa que apresentou queixa para outra vai acabar por sofrer consequências, provavelmente, não é? Se seguir para tribunal, e a pessoa vai ser afetada. Eu sei de um caso específico que foram espalhados boatos e depois houve uma queixa e uma criança ficou afetada emocionalmente. Isso prejudicou o bem-estar da criança, a vida ao longo da criança, o seu histórico escolar, e, portanto, não devemos também pensar só na internet, mas sim também na vida presencial, se me entendem.
Muito obrigada pelo esclarecimento. Então, tem a palavra o Sr. Deputado Bragança.
Novamente, boa tarde. Nós só queríamos acrescentar, e, né, desculpe, que eu acho que em relação a esses boatos, eu acho que seria lidado a nível escolar, em vez de nível assim a tribunal, pois não é assim considerado uma coisa tão grave para ir a tribunal, e sim devia ser lidado na escola mesmo, puni-los, ser as pessoas individuais a ser punidas, não ter de pôr um caso tão sério. Mas em relação àquelas fake news, que por acaso são espalhadas pelo mundo inteiro e podem afetar várias celebridades ou várias pessoas, aí é que deviam ser aplicadas sanções e aí deviam ser aplicadas os avisos. Obrigado.
Muito obrigada. Tem a palavra Castelo Branco. Eu relembro apenas que alguns dos círculos esgotaram o seu tempo e, portanto, fica aqui o apelo a que os outros círculos que ainda não esgotaram o tempo o façam ou que possam contribuir para a discussão também. Obrigada. Castelo Branco.
Obrigada. Nós pretendemos fazer um pequeno comentário à primeira medida do Círculo dos Açores. Sendo esta, o nosso círculo gostou bastante da vossa medida, no entanto, vimos sugerir uma pequena alteração da mesma. Consideramos que a aplicação dos símbolos de veracidade não deveria ser feita aos sites no geral, e sim às notícias dos mesmos. Desta maneira, conseguir-se abranger mais informações acerca das notícias, dando maior segurança aos leitores, e não haveria o risco dos sites abusarem dos símbolos, uma vez que estes seriam exclusivamente das notícias. Obrigada.
Muito obrigada. Braga.
Boa tarde, senhoras e senhores deputadas. Temos também uma pergunta para o Círculo dos Açores em relação à sua terceira medida. Passo a citar: a transmissão de subscrições gratuitas para os alunos que permitam acesso total a um jornal ou outros tipos de mídia. Apesar de estarmos totalmente a favor desta medida, gostaríamos de saber quem é que disponibilizaria estas subscrições. Obrigada.
Tem a palavra a Sra. Deputada dos Açores, advertindo que está mesmo no final do seu tempo.
Excelentíssima Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, sobre a nossa terceira medida, isto ia significar uma colaboração entre o Estado e algumas entidades privadas, como jornais e outros, exatamente estes donos destas revistas, destes outros tipos de mídia. E creio que responde à questão. Obrigada.
Obrigada. Não temos neste momento Braga, já voltámos a ter.
Eu gostava de perguntar a Vila Real.
Não temos tempo.
Não tem?
Não.
Ah, pronto, está nesse caso. Você acabou de fazer todo este discurso, não é? Sobre as vítimas que poderiam sofrer, mas visto que no seu círculo já tem uma medida que visa resolver esse problema.
Senhor Deputado, Braga ainda tem tempo. Se quiser disponibilizar um pouco do seu tempo para Vila Real responder, isso é possível fazer.
Então, nesse caso, podemos disponibilizar algum tempo.
E nós pedíamos que fosse mais específico.
Qual é que foi a necessidade de fazer todo esse discurso se você já tem esse no seu projeto de base, quando, em vez de fazer todo o discurso, podia por isso simplesmente ter dito que achava que a medida seria boa quando está no projeto de recomendação?
Pedimos que especifiquem qual medida é que está-se a referir.
A medida número 3 do seu projeto.
O nosso discurso foi em relação, não foi uma observação, não estamos aqui para defender só as nossas medidas, nós só referimos que não devíamos estar só preocupadas com as partes da internet e sim também com a vida presencial. Foi só isso, não foi nada mais.
Muito obrigada. Mais alguém quer ter o uso da palavra? Há muitas... muitos círculos que já não têm tempo, mas Castelo Branco tem, Bragança tem, Leiria tem, e há também outros senhores deputados que têm. Faça favor, Bragança.
Nós éramos para comentar em relação à tal medida das vítimas. É verdade que realmente a maior parte das vezes acontece nas escolas aqueles rumores que começam assim do nada e depois até afetam a vida de uma pessoa emocionalmente e às vezes até lida a bullying e bullying muito sério. Eu acho que isso devia ser tratado realmente como uma regra na escola, se alguém precisasse podia ir falar com o diretor ou assim, porque com a psicóloga da escola, porque isso era uma coisa que não necessitava ser um problema tão grande e assim pode ser resolvido de uma maneira mais rápida e mais eficaz. Obrigada.
Muito obrigada. Dou a palavra, então, ao Sr. Deputado Coimbra. Faça favor, Sra. Deputada.
Nós concordamos com Bragança e, assim, penso que todos partilhamos da opinião que, se estivesse mais disponibilizado aos alunos ou a pessoas o apoio de uma psicóloga, porque, como sabem, por volta de psicólogas, cobram um X dinheiro que nem toda a gente pode pagar, por isso que estivesse disponibilizado um apoio de psicóloga a todos para que não seja preciso agravar os problemas.
Muito obrigada. Temos inscrito o senhor deputado, já está pronto para fazer a sua intervenção, ainda não, assim sendo, alguém quer... Já está? Não, ainda não. Senhor Braga.
Mais uma vez, boa tarde, senhores e senhores deputados. Temos uma pergunta para a segunda medida de Coimbra. Passo a citar. Posso fazer pronto? Obrigada. Criação de uma série televisiva de animação para explicar às crianças de forma lúdica como identificar as fake news. Mais uma vez, estamos de acordo com esta medida, mas temos uma pergunta que era em que horário e canal é que passaria esta série? É uma dúvida mais burocrática, mas gostaríamos de obter resposta.
Muito obrigada. Julgo que temos, portanto, para inscrever ainda, alguns círculos já obtiveram tempo a partir de doações e, portanto, perguntava se os senhores deputados de Coimbra, tendo precedência, querem responder ou se Castelo Branco pode...
Como nós ainda temos tempo, podemos distribuir por quem quiser ainda responder?
Braga doava tempo a Coimbra para responder à pergunta.
Como nós ainda temos tempo e há deputados que querem responder de vários círculos, nós se calhar podemos dar o nosso tempo para quem quiser responder.
Podem pôr à disposição que foi...
Exatamente,
que
se alguém quiser círculos... usufruir do resto do nosso tempo.
Foi que alguns círculos...
Quanto tempo é que temos? Só para...
Tem um, três minutos.
Três minutos, se alguém quiser usufruir desse tempo. Ficamos com um minuto e damos dois minutos a quem... Distribuímos os dois minutos.
O senhor deputado estava inscrito já anteriormente, faça favor.
Desculpa, só queria perguntar se não é possível atribuir o meu tempo também aos meus colegas deputados.
Com certeza.
Ok.
Coimbra, tem a palavra então.
Muito boa tarde outra vez e muito obrigada...
Obrigado por quem nos deu o tempo para que possamos responder às perguntas colocadas. A segunda medida que está em questão seria a RTP, que é o único canal público que existe, visto que hoje outras empresas todas são todas privadas, são canais privados, assim como jornais, rádios, é tudo privado, logo seria tudo, o governo não poderia forçar nada aos outros, logo seria passado no canal público, que é a RTP. Muito obrigado por passar a palavra aqui à minha.
Olá a todos, senhoras e senhores deputados. Eu venho aqui para responder a Viseu, finalmente. Quando eu fiz a pergunta sobre a quarta proposta, responderam-me e compararam com o 112. Temos aqui uma grande diferença. As pessoas do 112 estão a contactar connosco, mas têm alguma experiência no que fazem e sabem que têm a oportunidade de ajudar a pessoa que está do outro lado do telefone. Mas, neste caso, as pessoas teriam que saber a resposta a todas as fake news existentes, porque qualquer pessoa poderia telefonar para essa linha telefónica e fazer qualquer tipo de pergunta existente. Ou seja, imagino que eu via uma publicação no Instagram e tinha dúvida se a notícia era falsa ou verdadeira. Ligava para essa linha telefónica e perguntava se podia confiar naquela informação, mas nada me daria 100% de certeza que a pessoa do outro lado do telefone saberia a resposta, porque seria bastante difícil a probabilidade da pessoa saber a resposta, já que existem inúmeras fake news publicadas diariamente. Seria quase impossível que essa linha telefónica fosse eficaz. Obrigada.
Obrigada. Tem a palavra a senhora deputada de Viseu.
Antes de mais, obrigada à Leiria, que nos permitiu falar mais um bocadinho, e a todos os que estão a distribuir o seu tempo, porque são, de facto, estão muito altruístas para o fazer e para dar asa que a discussão continue também. Portanto, muito obrigada. Gostávamos de dizer, acho que houve aí um lapso de Coimbra, que era para a medida dos Açores, mas pronto, achamos que Coimbra está a bater muito no facto de que por haver muitas notícias e há certas medidas que não as conseguem combater a todas. Isso é óbvio, nós nunca vamos conseguir acabar com todas as fake news. Como dizíamos no início, qualquer boato pode ser uma fake news e nós nunca vamos conseguir acabar com elas e exterminá-las completamente. A questão é que há fake news que têm consequências e consequências graves. E por isso é que gostávamos de responder finalmente à pergunta de Vila Real que tinha feito a todos nós, que realmente a sua terceira medida, que se destina às vítimas, porque todos os delitos têm consequências. E a verdade é que nenhum de nós, ou mais nenhum círculo que nós tínhamos reparado, tinha uma medida que visasse depois essas consequências para as vítimas das fake news. Porque a verdade é que elas vão sempre existir, porque é impossível acabarmos com todas elas. Então, sim, é muito importante para nós uma medida que vise defender todas as vítimas de delitos graves, porque há exemplos de mortes só por pessoas que são vítimas de alguma notícia falsa, e o que é facto é que a desinformação e a ignorância têm consequências muito graves, e por isso é que nós não queremos deixar a nossa população na ignorância ou deixar induzidos em erro por medidas falsas, e é isto. Obrigada por nos deixarem mostrar o nosso ponto de vista, que apesar de ser um bocadinho mais inocente, não é por isso menos válido. Obrigada.
Antes de dar a palavra ao senhor deputado de Braga e depois de Vila Real, estão os dois inscritos, informar que a mesa tomou a decisão de portanto, agregar o tempo que faltava dos vários círculos. Portanto, neste momento faltam cerca de 8 minutos de debate. A ideia seria poderem também, todos aqueles que até o momento não utilizaram da palavra ou que não, por algum motivo, seja altruísta ou outro qualquer, possam neste momento aproveitar essa oportunidade a partir deste agregado geral de tempo, e portanto sintam-se à vontade para se inscrever. E então vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado de Braga e esse prepara o Sr. Deputado de Vila Real.
Voltando àquela segunda medida de Coimbra, nós percebemos que tem de ser um canal público, mas por norma as crianças não veem a RTP, porque a RTP está mais virada a entretenimento, está mais virada a dar notícias, programas de entretenimento para classes mais elevadas, por isso não acham que a medida perderia aí um pouco da sua ação?
Muito obrigada. Está inscrito, Sr. Deputado.
Posso fazer uma pergunta antes de...
Faça favor, Sr.
Deputado. Os 8 minutos vão ser distribuídos por todos?
Eles estão à disposição.
À disposição.
E serão esgotados por quem se inscrever. Okay, naturalmente, fazemos um apelo à parcimónia.
Ok, obrigada.
Portanto, tem a palavra o Sr. Deputado de Vila Real. Sr. Deputado.
Boa tarde a todos novamente. Queria agradecer ao Círculo de Viseu, que eles descreveram bastante bem para aquilo a que serve a nossa terceira medida. É exatamente isso que eles disseram. E queria perguntar ao Círculo de Braga sobre a sua terceira medida, sobre a criação de um plugin que, incorporado no browser, permitisse qualificar e atribuir graus de confiança às notícias aos sites que divulgam. Esse plugin não poderia ser substituído por uma app ou por um blog que fizesse exatamente a mesma função?
É só para dizer que o nosso projeto não está em debate nesta comissão. O nosso projeto está na comissão 3, não na comissão 2. Por isso nós não podemos responder.
Tomamos então, estava escrita a senhora deputada senhora deputado de Coimbra. Por favor.
Boa tarde a todos, mais uma vez, respondendo aqui a Braga. A nossa segunda medida é uma criação de série televisiva de animação para explicar às crianças de forma lúdica como identificar as fake news. E respondendo à vossa pergunta, nem toda a gente tem possibilidade de ter todos os canais na televisão, e a RTP é um canal que toda a gente consegue ter de fácil acesso, por isso é que a gente falou mais na RTP. Obrigado.
Ainda a senhora deputada de Coimbra.
A nossa terceira medida focava mais, como Vila Real falou, nas pessoas, mais em questões, de facto, não só na internet, mas visava focar mais na parte real, que era a nossa terceira medida. Porquê? Porque houve um caso interessante na nossa escola recentemente. Houve uma menina, supostamente acusou um menino de atos sexuais, assim, que ela não permitiu. Só que, entretanto, aparentemente vieram os jornais todos em cima, aquilo não estava confirmado, o miúdo disse que não, fizeram bastante mal ao miúdo, essas mesmas pessoas, nunca foi confirmado. A miúda, entretanto, acho que tinha uns outros problemas e acho que também não falou muito bem a verdade. E, entretanto, vieram os jornais todos a criticarem o menino, ao mesmo tempo, sendo que provavelmente o miúdo não fez nada. Não estou a dizer que o defendo, que logicamente não, se ele realmente fez alguma coisa tem que ser punido, mas quem espalhou essa fake news realmente deu cabo da vida do miúdo, porque passaram os jornais todos em cima dele, nunca foi confirmado. Essa miúda que divulgou isso também arruinou a vida dele e ela também teria que ter alguma punição. E é disso que a nossa terceira medida nos baseia principalmente, e não em censura, como estavam a falar há um bocado. Muito obrigada.
Muito bem, foi aqui abordado o princípio da presunção da inocência, que é de facto um princípio que temos de ter sempre em conta. Tínhamos inscrito a este momento Bragança, depois Castelo Branco e depois Vila Real e Açores.
Boa tarde, Sr. Presidente e os deputados presentes. Nós só queremos aqui dar um breve comentário, que é realmente sobre as vítimas e isso. Eu acho que nós não devíamos chamar tanta atenção. Se acontecer uma coisa grave na escola e por alto alguém começa a saber e começam todos a espalhar, e como o Coimbra comentou, que envolvem-se os jornais, eu acho que isso não é correto, por isso eu acho que não deviam ir logo para tribunal, mas noutro caso tentar comunicar primeiro com a escola e com os pais dos tais. E em relação a... quem é a medida dos desenhos animados? Também Coimbra. É verdade que nem toda a gente tem muitos canais e que a RTP maioritariamente tem em todo lado, por isso mesmo quando alguém vai passar, por exemplo, a casa dos avós, ainda pode ter essa noção, ainda pode ser educado dessa maneira. Só isso, obrigada.
Muito obrigada. Tem a palavra agora o senhor deputado do Castelo Branco.
Eu gostaria só aqui de sublinhar para o Círculo de Coimbra e o símbolo de Braga que a RTP, ambos falaram da RTP. A RTP tem vários canais e cada canal tem uma audiência diferente com diferentes faixas etárias, por isso, ao estarem a dizer que não é indicado para crianças ou que não é indicado para pessoas com várias idades, não é bem assim, porque há vários canais da RTP. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra Vila Real. A senhora deputada.
Bom, dou então a palavra a Vila Real.
Nós concordamos plenamente com Coimbra, pois também a palavra censura não é correta em relação à punição de um adolescente, visto que em tribunal o adolescente também não é referido como arguído, mas sim como culpado. E não estou a dizer que tem que se levar para tribunal, só estou a referir que em tribunal um adolescente que seja acusado não é referido como arguído, mas sim como culpado. Portanto, censura não é, mas também estamos aqui a falar de inocência, como a senhora deputada disse. Era só isso. Obrigada.
Muito obrigada. Antes de passar então a palavra à senhora deputada dos Açores, inserir aqui também mais um elemento, com a consideração de que o direito penal e a justiça, digamos que punitiva, mesmo que restaurativa, é um princípio que se chama como, ou que se apela de a última ratio. Quer dizer que é o último recurso que se deve. Que nós devemos utilizar. É um princípio do Código Penal, é discutível, como todos os princípios são discutíveis, mas é bom também conhecermos e termos em conta, e eu aproveito este momento também para partilhar isso convosco, e dou então a palavra à senhora deputada dos Açores.
Excelentíssima senhora Presidente, senhores e senhores deputados, aproveito este tempo para fazer um apelo a todos. Eu apelo ao voto responsável e ao nosso debate mais responsável nos próximos momentos e com o passar desta sessão, e peço que, por favor, deixemos detalhes que sejam menos significativos e que nos concentremos principalmente no nível nacional e em todas as mudanças grandes que, estando aqui a conversar, podemos ter. Nós temos este poder maior, creio que devemos pensar, não nos devemos distrair com detalhes e pensar sobretudo em princípios. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Temos inscrito para recordar Coimbra, Viseu, Castelo Branco e continuem aberto. Então vou dar a palavra a Coimbra.
Boa tarde a todos outra vez. Eu não queria fazer uma pergunta nem responder alguma pergunta, mas sim fazer uma observação aos deputados de Viseu. Eu concordo que o que eu disse sobre o selo talvez não seja muito indicado, porque realmente é impossível identificarmos todas as fake news presentes no mundo, já que são publicadas diariamente inúmeras. Mas o que eu estava a tentar dizer é que já existe um selo e não é bastante eficaz, porque nem aparece em todas as aplicações, nem em todas as notícias. Então, se calhar, não seria a proposta mais indicada, apesar de ser uma ótima ideia. Além disso, depois de eu falar disso, Viseu mencionou que estávamos aqui para fazer algo que mudasse no país e não por ser a nossa proposta. Eu espero que não tenha sido levada nessa intenção, porque nunca foi a minha intenção fazer perceber que estava apenas a apoiar a minha proposta porque era minha, mas eu nunca tive essa intenção, era apenas a defender aquilo que acreditava que estava correto. Obrigada.
Muito bem, senhora deputada, julgo que este debate está de facto a correr muito bem e está-se aqui a discutir ideias e perspectivas sobre as medidas e sobre as soluções concretas e, portanto, dar-vos desde já os parabéns, se me permitem, nesta qualidade e em nome da mesa, por essa qualidade aqui do debate. Passo então a palavra a Viseu.
Olá, outra vez. Queríamos dizer que não era de todo para vocês o de estarmos a defender as nossas medidas só por defender. Eu acho que era mais um âmbito geral, porque há muito esta ideia, eu falo por nós e na nossa sessão distrital foi um bocadinho isso que aconteceu, e a cada um muito atrás das suas medidas, e acabámos por não chegar a um consenso ideal em relação àquilo que seria a melhor forma de facto acabar com as fake news. E estando aqui já a um patamar mais acima e sendo que estas medidas vão ser de facto levadas, podem ser levadas, de facto, à Assembleia da República, era para chamar a atenção para que todos tivéssemos esse bom senso, e acho que está a haver e que estamos a ter um bom debate. Em relação ao selo, que agora Coimbra referiu, não tínhamos conhecimento que já havia um selo, é porque, de facto, não deve estar a funcionar muito bem, porque senão teríamos. Então, por que não tornarmos o selo uma medida mais eficaz? Se é uma medida boa e que não está a funcionar tão bem, vamos torná-la numa medida eficaz, vamos reforçá-la, exatamente. Exatamente. E já que, como a senhora Presidente da Mesa estava a dizer, de a penalização ser o último rácio, nós estamos de
facto muito de acordo. Aliás, acho que foi, batemos muito nessa tecla quando estávamos a discutir as nossas medidas, de que a penalização deve ser a última coisa. Vamos tentar cortar o mal pela raiz e tentar educar a população. E acho que foi uma coisa que ainda não foi aqui muito abordada, que é qual é a vossa perspectiva sobre educarmos a população e instruirmos, tanto nas aulas de cidadania, que já foi referido, nas aulas de TIC, tecnologia, vamos educar a população, vamos mudar mentalidades, porque, e, no fundo, mudar individualmente a nossa mentalidade de, se calhar não vou partilhar esta notícia só porque é escandalosa, porque pode ser uma mentira, ou então porque tem um selo de verificação, não tem um selo de verificação e eu não sei se ela é verdadeira ou não. Então, podíamos ir por aí e tentar, não sei o que é que vocês acham, arranjar uma medida que nos levasse para a instrução da população, porque para além de abordar as consequências, que é importante porque vai sempre haver consequências, porque vão sempre haver fake news, devemos abordar também não é o meu, peço desculpa, devemos abordar também a educação, educação individual.
Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Castelo Branco.
Eu gostava apenas de fazer uma observação. Tal como a senhora deputada de Viseu referiu agora acerca das medidas dos processos judiciais, eu concordo com tudo o que ela disse. Isto são coisas que só mesmo em último caso, tal como a senhora presidente da mesa disse, e nós estamos-nos a focar muito nisso. Para além disso, nós estamos aqui para falar de notícias falsas e todos nós temos conscientes que as notícias só o são durante muito pouco tempo, porque passado um curtíssimo espaço, irão surgir outras notícias e estas caem em desuso. Daí, nós acreditamos que devíamos olhar mais para as outras medidas que já foram aqui apresentadas por tantos círculos, que promovam mais medidas de caráter formativo e não punitivo, porque, novamente, como eu já referi, a senhora Presidente da Mesa disse, isto são situações em último caso, e todos nós temos conhecimento que a justiça nem sempre é feita e que muitas vezes aqueles que têm mais posses são aqueles que conseguem levar a sua avante, daí termos processos judiciais que demoram um ano e termos processos judiciais que demoram 5 anos. Daí eu voltar a referir a todos que na hora de votarem tenham em consideração as medidas que são de caráter formativo, porque isso é o mais importante. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada de Bragança e terminávamos assim o período de discussão e passávamos à votação das propostas. Faça favor.
Ok, muito obrigado. Novamente, boa tarde. Nós concordamos plenamente com o ciclo de Viseu. Realmente nós temos de cortar o mal pela raiz, temos de começar de novo e nós achamos que nós conseguimos fazer isso envolvendo toda a gente, ou seja, as pessoas com mais idade, os mais novos e, eventualmente, nós, os adolescentes. Podemos utilizar o tal que muitas pessoas me referiram nas suas medidas, que é as disciplinas de cidadania e TIC. Isso realmente ia ajudar a educar mais da forma mais formativa, mais... como é que eu digo? Mais aprofundada. Os programas de televisão, os tais desenhos animados, seria uma ótima ideia e uma ótima maneira de educarmos, assim, suavemente educarmos os nossos mais novos, por causa que eles, claro, que não vão entender se nós estamos lá com um livro a tentar ensinar-lhes o que é fake news. E as notícias e os rádios são uma boa maneira de, praticamente, às vezes, assim... darmos já mesmo aquele aviso que ainda existem fake news e nem todas vão ser combatidas, mas nós estamos a tentar o nosso melhor. Obrigado.
Muito obrigada. Senhores deputados, vamos então agora passar ao período de votações. Iria relembrar que se votam, portanto, cada projeto, cada resolução em separado, contabilizaremos os votos a favor. E podem votar mais do que num projeto, podem votar em todos aqueles que entenderem que merecem o vosso voto a favor. Só são contabilizados os votos a favor e, portanto, por uma questão de seleção, não é?
Portanto, tem a mão e fica um bocadinho enquanto nós passamos.
Diga.
A base.
projeto.
Sim, mas o projeto todo ou só um, por exemplo, posso querer botar na medida 1 de Viseu e na 2 de Bragança?
Vamos então, vamos fazer uma exemplificação. Agora votávamos o projeto dos Açores, na sua totalidade. Há os votos a favor, nós contabilizamos. Passamos ao de Castelo Branco, há os votos a favor, contabilizamos. No final, o que tiver mais votos, servirá de base para o trabalho de especialidade, ok? Mais uma dúvida. Sim, e só votamos os projetos desta comissão. Podem votar em mais do que um, de acordo com aquilo que forem as vossas convicções. Estamos em condições de passar em...
Votam os 4 deputados? Ou é por círculo?
Acho que é cada um.
Cada deputado. São 34 deputados nesta comissão.
Cada deputado tem direito a um voto, portanto, votem todos. Vamos. São estes que têm. Podemos passar ao período de votações. Querem um tempo de reflexão? Vamos dar então 2 minutos, contados de uma forma muito rigorosa, de reflexão sobre as votações.
Senhora deputada,
faça favor, diga.
Eu poderei votar em
Viseu. Peço silêncio para conseguirmos ouvir a senhora deputada.
Disponíveis a ser votados.
Faça favor.
Eu poderia. Pois. Imagine que um dos distritos não apresentou as suas propostas, mas está presente. Eu poderei votar nesse. Ah.
São só os apresentados aqui nesta comissão é que podem ser sujeitos à votação.
Obrigada.
Vamos recapitular os que estão à votação. Portanto, vão ser votados os projetos dos Açores, de Castelo Branco, de Coimbra, de Bragança e de Vila Real.
Senhores deputados, estão opostos para proceder às votações? Podemos então dar início? Portanto, sobre o projeto de recomendação dos Açores, quem vota a favor? Açores, votos a favor. Com 17 votos a favor. Agora estamos o projeto de recomendação de Castelo Branco. Votos a favor. Também com 17 votos a favor. Seguimos para o projeto de recomendação de Coimbra. Votos a favor. Com 16 votos a favor. Seguimos para o projeto de recomendação de Bragança. Votos a favor. Votos a favor. E por último, votamos o projeto de Vila Real. Votos. Temos, portanto, um empate técnico entre Castelo Branco e Açores.
Vota-se uma segunda vez.
Votamos agora em alternativa. Votamos agora em alternativa os dois projetos, portanto, voltamos a votá-los favoravelmente um e outro, Açores e Castelo Branco.
Pronto, nós temos só uma pergunta que é se depois, por exemplo, Castelo Branco tem apenas duas medidas, quantas medidas podem ser apresentadas, vão sair aqui desta comissão?
Máximo de cinco.
Ou seja, podemos sempre acrescentar medidas?
Sim, depois abre-se um processo de especialidade.
Ok.
Faça favor.
E podemos modificá-las? Podemos modificar as medidas?
Vamos proceder agora à votação. Vamos proceder à votação e depois podemos discutir sobre o método que vamos seguir na especialidade, ok? Então, votemos a recomendação dos Açores.
A favor.
Votos a favor, recomendação dos Açores.
Podem votar em todos os projetos que quiserem. Agora é para desempatar, está bem?
Sim, ok.
Votamos agora o projeto de recomendação de Castelo Branco. Pronto, com 27 votos, o projeto de recomendação de Castelo Branco servirá de base para o nosso trabalho de especialidade. Muitos parabéns. Senhores deputados, uma última questão antes de poderem sair para lanche, uma última questão de grande importância. Se têm ou não as perguntas preparadas e se não, para poderem aproveitar o tempo do lanche para as preparar e tê-las previamente à discussão da segunda parte e da continuação do debate na especialidade. Ok? Okay.